Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Saúde à Flor da Pele e Cuidados. Segredos e conselhos de uma das mais conhecidas dermatologistas do país, Adriana Vilarinho apresenta um guia de divulgação dermatológica voltado ao público leigo. Organizada pela jornalista Lúcia Helena de Oliveira, a obra parte de uma premissa simples, mas ampla pele bonita não é sinônimo de transformação estética, e sim de pele saudável. A autora trata a pele como um órgão que responde tanto aos cuidados externos quanto ao sono, à alimentação, ao estresse, às mudanças climáticas e a possíveis alterações do organismo. O livro combina orientações de rotina, explicações sobre problemas dermatológicos frequentes e reflexões sobre tratamentos estéticos, defendendo intervenções proporcionais e aparência natural. Também aborda situações que exigem atenção particular, entre elas a gestação e os efeitos cutâneos associados ao tratamento oncológico. Seu propósito não é substituir consulta, diagnóstico ou prescrição médica, mas ampliar a capacidade do leitor de observar a própria pele, estabelecer hábitos básicos consistentes e reconhecer quando a avaliação profissional é necessária. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pele como indicador de hábitos, ambiente e saúde sistêmica, o eixo central de saúde e a flor da pele, é a recusa de uma visão isolada da dermatologia. Vilarinho descreve a pele como um órgão visível, sujeito aos efeitos da rotina e capaz de expressar desequilíbrios que não se resumem ao uso ou à ausência de cosméticos. Sono insuficiente, estresse, alimentação, exposição solar, luz intensa de telas e alterações climáticas aparecem como fatores que podem repercutir na aparência e no conforto cutâneo. A consequência prática dessa abordagem é importante: uma queixa estética não deve ser automaticamente tratada como um problema superficial ou resolvida apenas com um produto. Ela pode exigir revisão de hábitos, investigação clínica ou acompanhamento especializado. A obra também ressalta que sinais recorrentes merecem contexto médico. Infecções de repetição, por exemplo, podem justificar a investigação de condições como diabetes, pois alterações na glicemia podem favorecer alguns quadros infecciosos. Isso não transforma todo sintoma em indício de doença grave, reforça, porém, o papel do dermatologista na leitura integrada dos sinais. Ao conectar pele, organismo e ambiente, o livro desloca o autocuidado de uma lógica de correção imediata para uma lógica de observação e prevenção. Essa é uma distinção relevante diante de guias de beleza centrados exclusivamente em resultados rápidos. Em segundo lugar, constância nos cuidados básicos em vez de rotinas excessivamente complexas, a autora dá especial importância à regularidade, apresentada como o principal segredo dos cuidados com a pele, em vez de sugerir que uma rotina eficiente dependa de muitos passos, produtos caros ou lançamentos contínuos. O livro valoriza fundamentos que possam ser mantidos no cotidiano: limpeza adequada, hidratação compatível com as necessidades individuais e proteção contra a radiação solar. O argumento não é que todos os tipos de pele recebam o mesmo cuidado, mas que a eficácia de uma rotina depende mais de adequação e continuidade do que de acúmulo. Essa posição tem uma implicação prática: antes de introduzir diversos ativos, o leitor é convidado a consolidar hábitos simples e a entender a resposta da própria pele. A constância reduz a tendência de trocar produtos impulsivamente ou de abandonar a proteção solar quando não há efeito estético imediato. Também ajuda a evitar expectativas irreais, pois a saúde cutânea é influenciada por processos graduais e por fatores que não cabem em uma rotina cosmética. A proposta é particularmente útil para leitores que associam skincare a consumo e complexidade. Vilarinho reposiciona o cuidado como prática sustentável, não como ritual de performance. Ainda assim, o livro reconhece que acne, manchas, cicatrizes, irritações e outras condições podem demandar condutas específicas. Nesses casos, o básico permanece relevante, mas não substitui a avaliação dermatológica. Em terceiro lugar, prevenção solar e adaptação dos cuidados às condições ambientais. A proteção contra o sol ocupa lugar estruturante na proposta do livro porque a exposição ambiental não é tratada como detalhe estético. Mudanças climáticas. Maior incidência de radiação e hábitos cotidianos de exposição podem afetar a pele, intensificar manchas, ressecamento e sensibilidade. além de ampliarem riscos que exigem prevenção. Por isso, a obra inclui a proteção solar entre os pilares de uma rotina básica, ao lado da limpeza e da hidratação. O ponto analítico é que prevenir não significa apenas aplicar um produto ocasionalmente. Envolve reconhecer o contexto em que a pele está inserida e ajustar comportamentos. Horários de exposição, barreiras físicas, reaplicação quando indicada e atenção às reações individuais participam dessa lógica. O livro também associa o ambiente ao estado geral da pele. Temperaturas, umidade e agressões externas podem alterar a necessidade de hidratação e a tolerância a cosméticos. Essa abordagem evita fórmulas universais, pois uma recomendação adequada em determinada estação ou para certa pele pode não funcionar em outra circunstância. Ao enfatizar a adaptação, Vilarinho aproxima a dermatologia preventiva da vida real. A pele não vive em laboratório nem responde apenas a ingredientes isolados. Ela interage continuamente com sol, poluição, clima e rotina. O benefício para o leitor é desenvolver critérios para cuidar melhor da barreira cutânea, sem confundir prevenção responsável com medo permanente do ambiente externo. Em quarto lugar, estética natural e uso criterioso das tecnologias dermatológicas, Saúde à Flor da Pele defende uma estética orientada pela saúde e pela preservação das feições, posicionando-se contra o acúmulo de procedimentos que produzem mudanças drásticas no rosto. Essa defesa não equivale a rejeitar a dermatologia estética ou suas inovações. A autora discute tratamentos e tecnologias como recursos que podem ser úteis quando há indicação técnica adequada e expectativa realista. A diferença está no critério: o procedimento deve servir à pessoa e ao seu contexto, e não impor um padrão facial ou transformar a intervenção em resposta automática a qualquer insegurança. Essa perspectiva é relevante em um mercado no qual novidades podem ser apresentadas como necessidades universais. O livro sugere que decisões estéticas exigem ponderação sobre benefício, limites e harmonia do resultado, além de avaliação por profissional capacitado. Ao colocar a naturalidade no centro, Vilarinho amplia a noção de cuidado. Tratar não é necessariamente alterar, e prevenir não é perseguir uma aparência sem marcas. A abordagem também ajuda a distinguir informação dermatológica de promessas comerciais. Tecnologias podem compor um plano de cuidados, mas não substituem hábitos, proteção solar ou tratamento correto de doenças da pele. Para leitores leigos, esse equilíbrio funciona como um contraponto à polarização entre procedimentos indiscriminados e rejeição absoluta da estética. O objetivo proposto é uma aparência compatível com saúde, individualidade e segurança, não uma padronização de resultados. Por último, cuidados dermatológicos em gestação, câncer e outras situações de maior vulnerabilidade. Um traço que diferencia a obra de manuais restritos ao skincare cotidiano é a atenção a públicos e circunstâncias que requerem maior cautela. O livro aborda particularidades de pacientes como gestantes e pessoas em tratamento contra o câncer, lembrando que mudanças hormonais, medicamentos e terapias podem modificar a pele, os cabelos e as unhas. Nesses contextos, recomendações aparentemente simples precisam ser avaliadas com mais rigor, pois a tolerância cutânea e as possibilidades de tratamento podem mudar. A discussão sobre oncologia dermatológica, por exemplo, dialoga com efeitos possíveis de quimioterapia e radioterapia, como ressecamento e coceira, alterações de pigmentação e maior sensibilidade ao sol. O valor do tema está em reconhecer que autocuidado pode contribuir para conforto e autoestima. Foi sem minimizar a complexidade do tratamento principal, nem incentivar soluções caseiras como substitutas do acompanhamento médico. Produtos suaves, medidas de proteção e atenção a irritações podem ser relevantes, mas a escolha deve respeitar a orientação da equipe assistente. A inclusão dessas situações reforça a ideia de que dermatologia é uma especialidade conectada a outras áreas da saúde, em vez de tratar todos os leitores como consumidores de cosméticos com necessidades semelhantes. Vilarinho aponta que cada fase da vida e cada condição clínica alteram as prioridades do cuidado. Assim, o livro favorece uma postura mais prudente, personalizar, observar reações e buscar orientação profissional diante de sintomas persistentes ou de tratamentos em curso. Conclusão. Saúde à Flor da Pele, é indicado principalmente a leitores que querem compreender os fundamentos do cuidado dermatológico sem depender de uma rotina extensa ou de promessas. Estéticas imediatistas. Pode ser especialmente útil para quem está começando a organizar hábitos de skincare, convive com queixas comuns como acne, manchas, estrias, cicatrizes ou ressecamento, ou deseja entender por que sono, estresse, alimentação, clima e exposição solar entram na conversa sobre a pele. Também oferece uma perspectiva pertinente para pessoas em momentos que demandam atenção adicional, como gestação e tratamentos contra o câncer. Sempre como fonte de informação geral e não como alternativa ao atendimento clínico individualizado. Seu benefício prático está em oferecer critérios observar sinais. Priorizar limpeza, hidratação e fotoproteção, evitar excessos e perceber quando uma questão ultrapassa o autocuidado. Intelectualmente, o livro ajuda a abandonar a separação artificial entre saúde e estética. O que o distingue de obras semelhantes é a combinação entre linguagem acessível, foco preventivo e defesa explícita de uma aparência natural, sem tratar tecnologias e procedimentos como inimigos nem como solução universal. Vilarinho reconhece o lugar dos recursos estéticos, mas o subordina à indicação, à segurança e à harmonia, para o público geral. Essa posição torna o livro um guia equilibrado suficientemente amplo para relacionar pele e saúde integral, e suficientemente concreto para orientar escolhas diárias mais consistentes. Se você quiser apoiar a Adriana Vilarinho, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!